Seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Duas empreendedoras aqui hoje convidadas, duas mulheres de sucesso. Uma começou a carreira no ramo imobiliário, expandiu para construção civil, já construiu prédio e está com mais novo desafio: concluir a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. E para bater esse papo aqui com a gente, uma especialista em negócios. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas ao VoxCast.
Até que enfim, né? Alguns dias aí, alguns planejamentos, e aqui estamos, todos aqui em Santarém. Estou maravilhada com Santarém.
Chegou aqui, se tomar banho no rio. Elaine, vai ficando, que depois você vai querer vir toda vez.
Aí lascou, você é muito cliente aí chorando depois.
Elaine Machado.
Ah, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, né, Jonas? Só acrescentar mais conhecimento, só crescer. Legal. E mostrar aí que você no marketing é fascinante, né? Sempre a Vox está em primeiro lugar.
A Vox
sempre à frente.
A Vox tenta fazer o melhor.
É isso mesmo.
Mas me diga, mano, o que que se faz? O que que ele traz aqui na Pérola do Tapajós?
Olha, na verdade, assim, são alguns anos, né, que temos clientes que têm filiais aqui, distribuição, atacado. Na verdade, eu já atuei muito aqui nessa área, mas, assim, é um bate e volta. Só que agora, recentemente, temos clientes aqui com filiais e fui convidada também pela nossa empreendedora aí na construção civil. Uma área que eu comecei nos últimos anos, eu venho trabalhando muito forte na construção civil. E, eu gosto de pegar projetos inovadores. Pessoas com a cabeça aberta, que pensam muito na inovação. A sustentabilidade, ela está no cerne do negócio. Então, e nós estamos numa das regiões que mais deveria trabalhar a sustentabilidade a nível mundial. E a Eliana acabou me chamando muita atenção e a forma com que ela pensa, a forma com que ela vem introduzindo os pilares de gestão de negócio, e dentro um dos pilares é a sustentabilidade. Quando ela me convidou, que eu estudei o negócio dela, isso me chamou a atenção. Falei assim, ah, esse aqui vale a pena. Porque chega uma hora na nossa vida profissional que nós temos que escolher quem são realmente os projetos que você quer fazer parte. Aquela história, né? Quais são os seus valores, os valores do seu negócio e os valores do seu cliente? Realmente, eles têm alguma sinergia? Tem. E me chamou a atenção, e aqui estou, e estou começando a me apaixonar por esse lugar. Eu não queria que isso acontecesse, mas aqui estamos.
Ela falou de negócios inteligentes, né? E quando se fala de negócio inteligente, é uma cidade inteligente, né? Eu sempre digo, olha, não tem como falar de empreendedorismo na região de Santarém, oeste do Pará, sem colocar essa mulher de sucesso no meio. Ela sempre está encabeçada, sempre está em grandes projetos, sempre está com ideias inovadoras, e vai para fora e faz curso. Da onde aquela cúpula lá, da onde é que você viu que você falou?
Eu fui em Dubai, né?
Dubai, ela
e em Dubai assim. Eu fui com uma feira mundial e lá tinha vários estandes de todos os países do mundo. E tinha um de Singapura. E lá tinha essas árvores, né, que a gente diz tecnológicas. E tirei bastante foto, trouxe essa feira para os meus arquitetos, que são também lá, são de Natal, mas que vieram em Santarém, conheceram a Vitória Régia, o Terra do Chão, Belterra, conheceram a região, tomaram, comeram açaí, tacacá, o vatapá, conheceram toda a comida regional também, e junto com Dubai, né, com essa viagem que a gente fez maravilhosa de conhecimento na feira internacional, e trouxe para ele com conhecimento de arquitetura, e surgiu aí aquela linda praça do Horizonte Park, que vai ser a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. Porque eles agregaram valor com a tecnologia e com a arquitetura. Então, ficou lindo o projeto, ficou belíssimo. Eu digo, eu trouxe Dubai para Santarém.
Maravilha.
Dubai, é assim,
não é qualquer coisa.
Essa mulher aí. Você é especialista em negócios, né?
Sim.
Como é que você vê essa questão? A gente fala muito de visão, missão, visão dentro das empresas. Como é que deve ser essa relação com o planejamento estratégico, né, e na sua execução, assim mesmo, de forma bem, bem prática?
Uma forma bem resumida. O que, que acontece? Toda empresa ela procura, eu preciso organizar a minha empresa e eu preciso definir processos. Só que detalhe, não adianta você desenhar resmas e resmas de papéis em cima de fluxos e processos e tudo mais, se a empresa não tem a cultura implantada. Então, quando você fala de cultura, é que nem a empresa dela. A sua empresa, ela existe. Mas qual é o propósito? Qual a ambição dela? Por que ela existe? Ela tem que ter uma razão de existir. Aí, quando você fala em razão de existir, aí você vem, qual a minha visão? Qual a missão? Como realmente é o passo a passo para eu chegar realmente chegar naquele propósito? Quais são os valores? Nossos pais nos ensinam valores. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Quais são os valores que você tem que ter na sua educação? Agora vamos falar no CNPJ. CNPJ não tem coração, mas ele tem ele é uma organização. Quais são os valores do seu negócio? Até mesmo para atrair pessoas para dentro da sua empresa. Então, quando se fala de cultura, se você tem missão, visão, propósito, se eu tenho os valores pré-existentes, vai ficar fácil de eu transmitir esses pilares, essa cultura para o mercado e para dentro também. Só que aí sim, quando você implanta cultura, ou seja, as pessoas têm responsabilidade, têm comprometimento, elas vão seguir processos. Não adianta você implantar processos sem ter uma cultura definida. Mas só que a cultura também ela tem que ser estratégica. Se a minha cultura não é só algo que você desenha para colocar na parede, então você tem que desenhar de uma forma estratégica. Seu planejamento estratégico, a tua gestão estratégica, ela tem que estar também entranhada dentro da cultura desenhada. Mas como você cuidar realmente de valores, definir toda uma estrutura organizacional, desenhar estratégias adequadas para que a sua empresa dobre o faturamento, ou seja, realmente ela consiga expandir, que é uma das nossas especialidades, é a expansão realmente, nós somos muito voltados a isso. E aí sim você começa a conseguir montar um planejamento estratégico. O planejamento estratégico não é algo tão simples, mas também não é algo complicado. Mas eu preciso realmente colocar alguns pontos, porque toda empresa tem uma cultura. Se você não a desenhou, a tua equipe desenhou a sua maneira. E isso daí é algo que você deixa totalmente desalinhado. E hoje a nova geração ela procura empresas que têm propósitos. Essa galera de 20 anos, elas trabalham por propósitos. Imagina essa turminha entrando dentro da sua empresa e você não tem bem definido quais são os seus valores, não tem um planejamento, não tem nada, ou seja, que organização? Qual o meu papel? Por que eu vou fazer parte dessa empresa? Tanto é que hoje está muito difícil arrumar esse novo profissional, porque eles buscam propósitos. E com isso está tendo aí uma reeducação muito grande a nível mundial, justamente dentro do planejamento estratégico, uma cultura muito bem disseminada.
Legal. Bom, fantástico isso aí. Liane, como é que você vê essa questão? A gente está falando aqui de planejamento estratégico. Você é uma mulher inovadora, você procura estar sempre à frente, indo atrás das melhores propostas, né? Estudando muito o mercado. E você está nesse mercado de construção civil. Como é que você vê essa relação do mercado de construção civil com a questão do planejamento estratégico?
É isso como a Elane falou. A gente tem que ter um propósito bem definido e valores. E assim, o que fascinou a Elane é esse nosso novo projeto, que é o Horizonte Park, que ele tem 5 pilares bem definidos, que é o planejamento. Qual é a missão do Horizonte Park? Fazer uma cidade inteligente, que é um bairro planejado. Primeiro, planejamento. Ele foi pensado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e foi planejado. O quê? Urbanismo, os arquitetos, colocar a região dentro do projeto, então ele é regional, ao mesmo tempo que ele é inovador, moderno, ele é regional, ele não tira a cultura da cidade, a do Pará, a cultura do Pará. Ali, quando você for no Horizonte Park, você vai ver o Pará, você vai ter a Vitória Régia, a gente quer colocar o regional dentro. Então, ele foi muito bem planejado. Então, esses pilares do planejamento, ele foi fundamental. 2, sustentabilidade. Pensamos em tudo no projeto. Na arquitetura, vai ter 2 lagos para o escoamento da água da chuva. Então, foi muito bem pensado também, foi muito bem trabalhado essa questão. Pessoas. O que é uma cidade inteligente? Hoje em dia, a gente tem que transformar. Você não vende mais o lote, você vende a experiência. Então, ali, lá no Horizonte Park, as pessoas vão ter uma experiência de qualidade de vida, de viver bem. Então, as pessoas vão ser o centro de tudo. Com o aplicativo, você vai interagir com o seu vizinho, você vai conhecer quem mora perto, você vai poder ter a interação de fazer um evento junto. É, vamos fazer uma dança, uma escola de dança, uma escola de leitura. Vamos fazer vamos unir a equipe a fazer uma culinária, as mulheres. Então, assim, vai ter uma integração entre as pessoas. Não vai ser uma coisa dispersa. Mas quem quiser amizade, quem tem conhecimento, vai ter ali. Né? E a gente, a tecnologia é fundamental. Porque hoje em dia, sem tecnologia, você não vai poder mais viver naquilo ali. Então, o que é? O aplicativo que vai gerenciar, vai ter essa integração, vai ter essa tecnologia. Você vai poder visualizar muitas coisas que vai acontecer no empreendimento, vai ter sensores, então a tecnologia vai estar presente. E o social, que é fundamental. O social, nós já demos o primeiro passo, doamos uma área para a Igreja Assembleia de Deus, doamos, e uma área do mesmo tamanho para a Igreja Católica. A Assembleia de Deus já está com o primeiro passo, já vai começar a obra amanhã até, que é um centro de convenções para 3 mil pessoas, uma escola que vai transformar vidas, que é religioso, é transformação, vai ser da escola até a faculdade, que é uma faculdade Mackenzie, que ele quer trazer, e uma clínica. E a Igreja Católica, eu conversei com o bispo, arcebispo, né, Dom Irineu, e ele está pensando em fazer um projeto assim inovador também da igreja. Eu não posso falar que é eles que têm que lançar. Então, assim, a gente pensou em tudo. Então, o Horizonte Park são esses valores. É esse propósito. Não é simplesmente um loteamento. É um conceito de vida, é uma experiência.
O legal é que o empreendimento ele vai poder ser utilizado, né? As pessoas vão poder usar, mesmo não morando lá. Né? A população, de um modo geral, vai poder participar e visitar, né?
Vai ter um lago lá que vai ter só restaurantes do lado. Então todo mundo vai poder frequentar.
Não, isso aí é fantástico.
Fazer um piquenique no lago que aqui ainda não tem. Né? Lá no Horizonte vai ter.
Legal. Elane, você com a sua visão de negócio, você como mulher entendedora desse assunto, né, de crescimento de negócio, quando você analisa esses pilares, esses 5 pilares da cidade inteligente aqui do oeste do Pará, como é que você vê esse conceito dentro do que você como entendedora do assunto?
Foi uma surpresa no dia que eu entrei. Eu conversei bastante com ela, porque são parceiros de outros clientes nossos também. Quando eu entrei nas redes sociais dela e eu assisti um vídeo, até então eu não estava certa de fazer um trabalho junto. Quando eu assisti o vídeo que falou só em falar em pilares, na hora eu falei assim, é esse projeto ele vai fazer parte realmente da nossa carteira de clientes. Por quê? Porque é algo totalmente diferente. Se você for falar assim, região norte, nordeste principalmente, falar em sustentabilidade. Quando fala em sustentabilidade, quando ela comenta, não, um deles é a sustentabilidade, dentro da sustentabilidade nós estamos falando aí de 17 objetivos.
Que são, é um conceito bem amplo.
É muito amplo. Quando ela falou em pilares, social, fantástico, eu acredito muito nisso, principalmente nos últimos 2 anos, tenho acreditado muito nisso. E a sustentabilidade é algo muito sério. A maioria das empresas ainda não tem noção ainda da seriedade do que realmente trazer esse conceito para dentro da sua vida, do seu negócio. Então, só em falar em sustentabilidade, o projeto dela já é um sucesso. Porque é um peso muito grande, porque, querendo ou não, sustentabilidade é pensar em futuras gerações. O que realmente você tem feito para pensar no futuro das próximas gerações. Então, o que eu vou falar? Ela vai falar sobre educação, que é, inclusive, ela tem trago realmente para dentro da região o conceito de educação, com um evento, né, que fizemos aí no dia 4, que foi começar a dar treinamentos de forma gratuita para alguns profissionais, que são treinamentos totalmente executivos. E um outro lado que o projeto também já é um sucesso, porque as empresas do futuro serão em todas as empresas atuais, para continuar no mercado, terá que se tornar uma empresa de educação. As faculdades tradicionais cada vez mais vão deixar de existir nos próximos 3 anos.
As empresas que mais crescem no mundo são as que ensinam, né?
Aí imagina o seguinte, ah, Elaine, eu sou loja. Ok, para você contratar vendedores, você vai ter que profissionalizar. Ela, para contratar realmente corretores, ela optou por realmente começar a formar corretores. Porque o mercado não tem mão de obra preparada. Então, para você ter sua empresa, você vai se transformar numa empresa de educação. Para isso, ela já deu o primeiro passo, que quando se fala nos pilares, está lá, sustentabilidade. Sustentabilidade são 17 objetivos, dentro um deles é educação. Aí vem todo o projeto, ou seja, é um projeto constituído em cima da sustentabilidade. Se ela não colocasse nenhum outro pilar, trabalhasse só na sustentabilidade, já seria um sucesso.
Agora, Eliane, me diga uma coisa. A gente está falando aqui de um negócio, né, de gigantesco. É, eu acho que em torno de... São 3 mil lotes ou, na reta final ali.
Não, a cidade inteligente chega a 1.300 lotes. Só. Não é muito.
Tá.
Não são muitos lotes.
Isso. 1.300.
Queria eu que fosse 5 mil, mas não dá.
1.300 lotes. Eu que estou pensando aqui, ela estava falando dessa questão de educação, e aí eu lembrei da quantidade de lotes que já me falaram da outra vez, e eu fico pensando, como ter mão de obra para fazer esse tipo de venda tão especializada?
Formando. Para isso você precisa formar. Porque não é vender um simples lote, é vender um conceito de alto padrão que consiga transmitir realmente o propósito dele. Então, foi uma cidade inteligente que ela tem vários, são 5 pilares de início, um deles a sustentabilidade, e esses profissionais para vender precisam ser treinados. Porque, inclusive, os pilares que ela coloca são pilares difíceis. Você precisa estudar. E é um conceito inovador para todo o Brasil, não é só para a região norte. É um conceito inovador no Brasil. Então, aquela história, não é, ela não tem só o lote. Então, como realmente ela vai buscar a profissionalização? Para isso, ela buscou parceiros que entram com o mesmo objetivo. Então, se você realmente tem a sua empresa, você tem que saber muito bem quem são os seus parceiros. Aí entram os valores. Quais são os valores dos meus parceiros? São os mesmos meus? Como realmente eu vou transmitir isso aqui? Ela é uma gestora de negócio nata. O meu negócio, por exemplo, já é educação, é consultoria, é um outro lado. Eu não vendo lote, meu trabalho é vender a mim mesmo o conhecimento que nós temos. Então, assim, são 19 anos de mercado, hoje nós atendemos mais de 33 grandes grupos no Brasil. E aí vem, os valores dela são os meus, deu certo, é um casamento, isso aqui é um relacionamento, é um casamento muito, é um casamento bem fortificado, né? tem bases, e o projeto é um projeto inovador. Não é só vender, porque ela vai vender, ela vai ter que trabalhar o lado educacional, porque tem tecnologia, vai ter aplicativos e tudo. Como vocês realmente vão usar? E, na verdade, aqui nós estamos falando de um ecossistema sendo implantado. E hoje a maioria das pessoas não sabe nem o que é um ecossistema. Vai ter startup no meio. Então, na verdade, é um conceito... Muito. Na verdade, assim, é um projeto grandiosíssimo que vai precisar de ajuda de muitos parceiros para que esse projeto aqui realmente seja um sucesso.
Os stakeholders é gigantesco, né?
Muito.
Muito.
E não pode ser qualquer um. Porque realmente é aquela história. Os valores, eles foram já definidos, os pilares foram definidos e agora só tem uma forma, é dar certo.
Eliane, de onde vem toda essa sua força e coragem para fazer empreendimentos como esse, hein?
Sem dúvida nenhuma de Deus, da minha fé em Deus. Nada. Eu vou te dizer assim, eu acho que se eu não tivesse Deus assim, tão forte na minha vida, a presença de Deus, eu sou católica de Nossa Senhora, de confiar em tudo, tudo, tudo que eu faço, com certeza eu não estaria aqui. Porque assim, os desafios foram muito grandes. E cada desafio, eu digo assim, Deus, como o Senhor me preparou? Eu acho que eu fui preparada para esse projeto. É como diz assim, você diz assim, tem uma música que é entre eu e Deus, porque a gente conversa com Deus, diz nossos planos, e Ele faz melhor. Ele faz muito melhor. Com o Espírito Santo, com essa criatividade, porque eu acho que isso é divino, não é? Ele me leva para os lugares assim. Eu fui para Dubai, não imaginava que eu ia encontrar e que eu ia trazer de lá. E foi muito mais do que eu esperava. Então, sim, e me trouxe uns arquitetos que encontraram o nosso... A gente casou, foi divino, isso foi ótimo. Ele fez assim, melhor do que eu esperava. Aí, de repente, eu saio e encontro a Elane, muito melhor do que... Então, assim, Deus vai trazendo pessoas que vai fortificando muito mais o nosso projeto e vai trazendo essa confiança. Essa confiança, essa força. E eu te digo, sem Deus eu não estaria aqui. Então, a minha fé e a minha força está nele, com certeza.
É, olha, aqui a gente está conversando com duas mulheres, são áreas distintas, mas são duas mulheres também visionárias, empreendedoras de coragem. E a gente sabe que a gente vive num mundo ainda, infelizmente, machista, né? Então, vocês, essa dificuldade toda, como é que vocês conseguem passar por isso, hein?
Eu costumo dizer o seguinte, não sei se foi pela criação que eu tive desde os 8 anos, meu pai me preparou muito para o mundo masculino. Então, meu pai sempre trabalhou com fazendas e empresas. Então, hoje você, o dia que você vai aprender hoje plantar, amanhã você vai aprender a colher, hoje você vai para o supermercado. Então, a minha criação ela foi um pouco diferente. Só que é o seguinte, eu não vejo dificuldade, eu nunca tive dificuldade por ser mulher nos negócios. O que, que acontece muito para o lado de quem trabalha com conhecimento? Para a mulher, você tem que provar muito mais do que o homem. Então, se você entra numa reunião executiva, e o meu mundo ele é 100% masculino, tanto é que consultorias de negócio, você vai ver que são homens. Então, você chega lá, você tem um trabalho, você vai ter que provar que tem muito mais conhecimento do que o homem. Isso ainda acontece constantemente. Só que como eu falei para o professor, isso para mim não importa, e eu sempre estudei muito, e eu sempre fui maníaca por estudo, então... Eu acho que isso aí é um desafio para mim, entendeu? Deixa eu mostrar para aqueles caras que realmente eu não vou perder para eles. Eu sempre me dei muito essa
forma. Focada, né? Não.
É a questão do foco. Eu acho assim, eu acho que não tem diferença. Assim, ah, porque eu sou mulher. Não, a mulher ela vai ter que estudar mais do que o homem. Infelizmente, tem sim. Mas isso também não é um obstáculo quando você quer. Isso não existe isso. Acho que a Eliane vai saber responder bem isso.
Eu, assim... A gente sente, até o desafio é maior. É,
esse mundo de construção, ele é...
Machista também. É um mundo, né?
É um mundo muito atuante por homem, né? Mais
é masculino,
homem,
é um mundo masculino.
Um mundo masculino.
Não é machista, é um mundo masculino.
Isso.
Mas, assim, o que eu sinto, que essa inovação, essas ideias, elas são lindas porque são femininas.
Tem isso.
Pelo fato de ser mulher, essa criatividade, essa sensibilidade de querer dar mais qualidade de vida, de dar o melhor ao nosso cliente, de enxergar aquela inovação ali, ela é feminina. Eu acho que pelo fato de ser mulher, eu coloquei mais, coloquei isso nos nossos projetos. Nossos projetos, eu acredito que sejam bonitos, com qualidade, porque eu sou mulher e quero isso, entendeu? Então, a mulher ela tem essa sensibilidade que, às vezes, o homem não tem.
Eu sou do time que as mulheres têm que dominar o mundo logo.
Ainda bem.
Porque nós, pelo fato desse mundo ser machista, a gente faz o quê? A gente estuda mais, a gente se profissionaliza mais, a gente quer ser melhor. Aí, a gente passa na frente.
É verdade. Passa mais ainda, porque já estão na frente.
Aí
né?
A gente passa na frente.
Passa mais ainda. Elane, como é que é né, nessa área do mundo que a gente está vivendo agora? Fala-se muito em inteligência artificial. Como é que as empresas hoje estão lidando ou devem lidar com esse tipo de informação da inteligência artificial dentro da igreja? Dentro, ou ela vai até para dentro do planejamento estratégico, de repente?
A sua pergunta é uma pergunta bem inteligente, bem salutar. Bom, como é minha formação, eu sou analista de sistema e fiz processamento de dados de graduação, então já vem no meu sangue a tecnologia. Eu nunca atuei como programadora, mas eu sempre coordenei muito essas maiores software houses do mundo, eu trabalho dentro dos clientes que nós atuamos, né? Só o que, que acontece? Hoje, se você pegar meu celular, hoje eu tenho 8 aplicativos no meu celular com inteligência artificial. Eu já estou lidando com isso. Tenho ali dois aplicativos que é para RH. Estou com aplicativos que é para marketing, publicidade, copyright. E eu sou muito de fuçar. Então, é aquela história seguinte. Como é que eu posso trazer isso para dentro do meu negócio? Eu devo ter medo? Não. Você não deve ter medo. A inteligência artificial está com muitos erros. Esses dias, fazendo um teste de copyright, eu comecei a ver que a inteligência artificial ela está copiando muita coisa já existente. Então, ela também está se ajustando. Então, é aquela história, você não corre dela, você passa a entendê-la e usar o mais rápido possível dentro do seu negócio. Mas só que nós temos uma grande questão aí no meio. A robotização e a inteligência artificial, ela já está na nossa vida. Ela não vai acontecer. Então, você só tem uma forma, aprender a usá-la a seu favor. Só que com isso vem algo que nós conversamos um pouquinho antes. Como é que você lida para desenvolver a sua criatividade? Cada vez mais precisamos de seres humanos com inteligência emocional equilibrada, porque a depressão é o que mais vai, já existe hoje, o que mais vai existir na população, sejam eles donos de empresas ou não. Aí você tem outra questão, como é que você realmente vai aguçar a sua criatividade se você está o tempo todo nas redes sociais, assistindo novelas, assistindo bobeira, e você não está desenvolvendo a sua criatividade? Então, pessoas que não tiverem inteligência emocional muito bem estabelecida, e você não tiver desenvolvendo cada vez mais o seu lado estratégico, pensar, você vai ter que usar mais a sua cabeça para tomar as decisões. Porque a inteligência artificial já te dá pronto, você só vai ter que escolher. A robotização, ela já faz parte, inclusive, das crianças de 5 anos hoje. Se você pega uma criança de 5 anos, ela já está na robotização. Por exemplo, o meu filho de 5 anos está brincando com a Alexia. E briga com a Alexia, maior confusão. A Alexia é a inteligência artificial. Então, hoje, você tem a Alexia que, dentro de 3 segundos, se ela ouvir a voz de uma pessoa que já morreu, ela assume a voz daquela pessoa e você começa a bater papo com ele. Você vai fugir dele? Não. Acostuma logo que é para você realmente estar à frente daqueles que estão achando ainda que isso ainda vai acontecer. Eu sou da tecnologia e eu venho com esse mindset tecnológico trazendo muito para dentro dos meus clientes. Ei, acorda que essa é a nossa realidade. Como nós vamos colocar realmente essas ferramentas dentro do seu negócio? Corra, porque ela é bonita. Eu acho que ela é muito bonita. E se você encara com algo positivo, inovador, e você muda a sua forma de pensar, você vai estar na frente. Ela não vai mais retroagir.
Não tem como fugir.
Não tem.
Não tem. Isso aí é um mundo sem volta, realmente.
Sem volta.
Apaixonante.
É fantástico. Eu adoro também. Estudo bastante sobre isso, que não tem como. Né? E quando se fala de liderança, né, a pessoa monta uma empresa, ela cresce, e depois a gente não tem como mais administrar, precisa de líderes. E a gente não encontra líderes no mercado. Né? Agora, tem uma coisa assim, a pergunta para as duas. O líder, tem o líder nato, né? Aquela pessoa que cresce, ela consegue. Você fez Empretec, não foi?
Fiz, Empretec.
Eu tenho dois mundos também, antes do Empretec e depois.
Foi em divisão
assim.
De águas, é. Pra eu mim, também acho.
Para mim foi. Então,
o
assim,
Empretec foi em divisão de águas.
Você constrói líderes, principalmente líderes inovadores, assim. Ou o cara, não, só dá para construir se já tiver ali uma pitadazinha, alguma coisa que a gente consiga desenvolver.
Minha resposta. A questão do líder nato, eu não acredito no líder nato. Eu acredito no líder formado. Mas para isso, você que é líder tem que decidir. Eu quero ser líder. Eu não preciso ter nascido líder para ser líder. Se eu quiser realmente, se a pessoa realmente ela quer se profissionalizar, ela quer buscar, é desenvolvido.
Dá, então dá para se desenvolver.
100% existe como desenvolver. Só precisa de uma questão. Você querer. Porque para uns é muito mais fácil ser profissionalizado, porque ele já nasceu, aquela criança que já nasceu dominante, aquela criança que realmente já nasceu mandando em todo mundo, só que ao longo da vida ela pode deixar de brilhar por não ter estímulo na educação, na sua criação, e esse líder pode morrer. E quando você faz uma avaliação de perfil comportamental, você encontra o meu perfil, quando eu nasci eu era um líder e hoje eu sou um capacho. Eu posso restabelecer? Eu posso buscar? Posso. Mas, Elaine, eu nunca fui líder. Eu posso desenvolver? Lógico que pode. Eu desenvolvi muita coisa. Fui buscar, eu sempre fui muito de buscar eu mesma me desenvolver. Mas eu também, muitas pessoas também, no meio do caminho, meus próprios clientes, por exemplo, me ensinam também. Eu aprendo com eles. Eu ensino, mas eu também aprendo. Então, é aquela história. Muitas pessoas estão perdidas. Mas por quê? Que elas não querem desenvolver. Então, a liderança, eu acredito mais na liderança formada do que aquela história. Eu nasci líder. Eu nasci líder, então não quero me profissionalizar? Não, já se perdeu. O profissional mais preparado da face da Terra hoje dentro de 2 anos, se ele não continuar estudando, ele não vai valer nada no mercado. Por causa da inovação, por causa da rapidez e tudo mais. Então, a soberba,
senão fica pra trás, né?
A soberba não vai caber. E você, Lívia?
Eu acredito assim. A liderança, a gente vai formando e vai aprendendo. O modo de liderança mudou muito. Antigamente, no tempo antigo, o líder era aquele Caxias. Eu mando, você obedece. Hoje, não. Então, hoje, o líder é aquele que conquista corações. Não é mais aquele que chega, eu mando, você obedece, não. Eu lhe peço e de coração você faz. Então, é aquele que mexe com o coração da pessoa. Então, não adianta mais, mudou. Então, a gente tem que assumir esse líder. Então, por isso que eu digo que a gente aprende. Porque você aprende o quê? A cuidar dos seus liderados com amor, com carinho, com aquela consideração, com aquele respeito. Ninguém é diferente, você é igual a todo mundo. Então, que tem que ter o respeito. Tem a hierarquia? Sim. Tem. Só que a hierarquia é com amor, com respeito. Então, a mulher, ela tem muito disso. Ela faz tudo com muito amor, com muito coração. E hoje em dia, o líder, ele tem que ser realmente frio, mas ele atinge, ele faz com que aquela multidão lhe segue, ou aquela equipe lhe segue, quando você atinge o coração.
O líder, ele vai pelo exemplo, né? Ele convence pelo exemplo, né?
Acho que um complemento aqui, Eliane, acho que uma palavra, resumindo a fala dela, e foi muito feliz na tua colocação, o líder de hoje é o líder, é a pessoa que influencia. Você não pode confundir líder de... líder de gestão, líder de processos com líder de pessoas. São perfis diferentes, são colocações diferentes. Você lidera pessoas ou processos? Quem lidera processos é líder de operação. Mas a maioria dos líderes, eles não conseguem, que dizem que são líderes hoje, ele conhece processos, conhecimento técnico, e não pessoas. Então, qual é o maior exemplo que existe hoje? Os influenciadores. O que são influenciadores na internet? Pessoas, por exemplo, que têm a quantidade absurda de seguidores. São influenciadores, são líderes. Líderes de comunidade, líderes de negócio. Mas o quê? Pelo exemplo, como você colocou. Pelo carinho, pela admiração. Então, o líder que conseguir influenciar uma pessoa a tomar uma decisão, a ter uma iniciativa, esse é o líder. Então, mudou-se realmente muito o conceito.
Com certeza, com certeza. Na própria sua empresa, você teve que construir,
mudei
desenvolver
totalmente.
Líderes, né?
Desde que eu comecei há 25 anos atrás, hoje eu sou totalmente diferente de quando eu comecei. Totalmente diferente. E tem também a questão do amadurecimento. Quando você é muito nova, você faz muita besteira, você faz muito
impulsividade.
Muito impulsiva e trata as pessoas... diferente. Com o amadurecimento, você vai vendo que não é assim, que todos são iguais, que você tem que ter respeito. Então, foi escada, foi degrau por degrau. Hoje eu acredito, estudei, fiz MBA, sempre estudando, mas também a questão da inteligência emocional, de você começar a ver no outro uma pessoa diferente, entendeu? Aí quando você começa ali, na minha empresa eu convivo mais, então é uma família. Eu não posso mais ver a minha equipe sem pensar em família. Não posso. Porque, assim, eu vivo com eles muito mais do que lá na minha casa. Então, eu passo 8 horas com eles.
Você fica mais tempo no trabalho, né?
Eu fico com eles. Eu não vou tratar com carinho. Eu não vou ser aquela pessoa que está ali perto e é aquela liderança que conquista pelo coração. Não, então, é degrau por degrau. Eu aprendi muito. Eu acho que a experiência, ele é construído pela experiência, pelo amadurecimento. Além do conhecimento, ele tem que ter essa parte da inteligência emocional, de saber aprender a viver e conviver com as pessoas. Tem um livro maravilhoso, Como Influenciar Pessoas. É mais ou menos isso.
Bom.
Porque você não consegue do outro sem você conquistar o coração. Não adianta. Você pode ser aquela pessoa, mas se você não atingir o coração e aquele outro fazer por você, por amor, por carinho, aí você não consegue também ter esse poder de líder. Então, o verdadeiro líder, para mim, é aquele que conquista pelo coração. E que faz o outro, faz a sua equipe, faz as pessoas trabalharem por você por amor, por consideração, porque o líder tem esse mesmo amor e consideração por eles. Entendeu? Então, hoje em dia, para mim, liderança não é só eu mando e você obedece. Não é isso. Você faz por carinho, porque você é bem tratado. Você vê ali que você tem o respeito. Entendeu? Então, isso mudou muito na minha vida.
É, e conquistado,
eu aprendi.
Né?
É, e aí, quando você tem aquela ideia, como assim, Horizonte Parque, eu não vejo Horizonte Parque. Inclusive, eu quero mudar totalmente. O nome da minha empresa hoje é Horizonte Parque. Eliane Horizonte Parque. Porque é um novo conceito de vida que tem tudo isso.
Uhum.
E essa ideia está trazendo as pessoas. A cidade está aceitando. Inclusive, eu quero até colocar aqui já a questão do planejamento urbano. O que está acontecendo? É, não foi no Horizonte, mas ao lado do Horizonte, o terreno do Horizonte, ele é totalmente legalizado. E eu passei 3 anos para conseguir a licença ambiental. Ele conseguiu a licença ambiental, ele está sendo incorporado em cartório, só está demorando pela burocracia de cartório, de documentação. Consegui a licença na prefeitura, a nossa licença ambiental ela é estadual. Tudo bem. Nós passamos 8 anos planejando. É um projeto planejado. A gente quer fazer um projeto que vai mudar o conceito de moradia em Santarém, que é inovador não só para o Brasil, é inovador não só para o Pará, mas para o Brasil. Cidades inteligentes no Brasil, como esse projeto, tem um grupo europeu, que é o Planet City, que tem 2 em Fortaleza e um em Natal, e em Curitiba, alguns projetos no Sul, mas não tem tanto. Então, a gente está trazendo um projeto totalmente inovador para o Pará. Aí a gente tem esse projeto, quer idealizar esse projeto, o que acontece? Uma indústria de invasão que quer fazer um bairro por pessoas que só pensam em financeiro, não pensam no social, não pensam em projeto. O que é uma invasão? Como tem ali a invasão do Juá. Não tem área institucional, não tem área verde, as ruas não passam carro, não tem esgoto, as pessoas vivem lá sem nenhuma estrutura. Se tiver um posto de saúde, não tem lugar para colocar um posto de saúde. Por quê? Foi uma invasão feita na marra. Pegaram um projeto e foi feito. Então, eu me senti ameaçada esta semana por isso que eu me senti muito ameaçada. Eu quero fazer um projeto belíssimo, eu quero mudar a cidade de Santarém. Quando chegar do aeroporto, que vai ver o Horizonte Parque, vai ver uma cidade planejada, uma coisa organizada, vai dizer, poxa, que cidade linda. E invasores, não no Horizonte, não tentaram no terreno do Horizonte, mas tentaram no terreno que é também da nossa propriedade, ao lado do Horizonte. E são pessoas especuladoras, a gente não vê que são pessoas que realmente querem uma terra. Porque o tanto de carro, de moto que tem lá, não é de gente que não tem casa. Entendeu? Porque o Horizonte é social. Se você realmente não tem casa, nós vamos já ajudar. Mas se você é um especulador que quer pegar um terreno daquele que é valorizado e fazer uma invasão sem nenhuma estrutura, eu não vou deixar. Eu não vou deixar não só pelo meu projeto. Eu não vou deixar pelo amor que eu tenho pela minha cidade. Porque eu não aceito que cheguem aqui na minha cidade e vão encontrar um bairro todo desestruturado, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum planejamento, porque foi uma invasão de especuladores imobiliários que querem ganhar dinheiro em cima.
Uhum,
entendeu?
Isso acontece. Isso aí,
isso,
mesmo com todo o planejamento, tem uma hora que precisa realinhar, talvez, né? Porque o planejamento, dificilmente a pessoa consegue seguir ele 100%, né? Ele é um planejamento, mas de vez em quando talvez precise fazer um ajuste de conduta, alguma coisa nesse sentido.
O que é um planejamento? O planejamento você tem que desenhá-lo e você tem que pensar justamente quando fugir do planejamento. Quais são, por exemplo, eu tenho um trajeto, mas como você vai lidar com o que pode ocorrer no meio do caminho.
No caso desse aí, né?
No caso, existia um planejamento, tem as intercorrências.
Intercorrências.
Como você lida com as intercorrências? Você tem, e outra, no mundo de hoje, o planejamento, como se desenhou lá no passado, vamos desenhar um planejamento estratégico nos próximos 5 anos. Não existe mais isso. Hoje você desenha um planejamento e você, diariamente, você vai mudando o percurso de acordo com a necessidade. E realmente sai na frente quem souber lidar com obstáculos de uma forma muito mais rápida e precisa. É esse o caminho. Então, foi a questão aqui, surgiu as intercorrências. Aí, só que as ações devem ser muito rápidas e ela deve ter os parceiros, dos stakeholders muito bem definido e vem um network muito bem estabelecido para ela conseguir, porque sozinha também você não consegue. Então é um conjunto. Nada aí.
Tomara que se resolva essa parte aí.
Já resolvemos, nós não, a posse, a manutenção da posse é nossa. Mas, infelizmente, teve muitas denúncias, viram que o projeto é totalmente ilegal, criaram situações que não têm documento, advogados que não, eu acho que assim, influenciando pessoas mais humildes, dizendo que a área não tem documento. Gente, se não tivesse documento, eu não ia lançar um empreendimento. Se a área fosse do INCRA, eu nunca poderia fazer um loteamento. Então, a área não é do INCRA, a área é particular, é uma área... que eu adquiri em 2012, então hoje eu tenho 10 anos na área já. A área totalmente legalizada, 10 anos pagando IPTU da área, que ela já era de propriedade, ela já é urbana desde que eu comprei. 10 anos tentando fazer o projeto e não conseguia. Consegui agora com o prefeito Nélio. Eu agradeço muito aqui, porque o prefeito Nélio Aguiar, para mim, foi o primeiro prefeito de 10 anos que abriu as portas para o empreendedor, que deixou assim bem claro: eu quero que essa cidade tenha empreendedores e que tiver de projeto inovador, eu vou abrir as portas. E ele me deu todo o apoio necessário. Mesmo assim, eu fiz a minha licença ambiental estadual, porque não passou no município, eu tive que ir para o estado. Mas o Nélio, ele abriu esse parâmetro. Ele, para mim, foi um dos melhores prefeitos da região, dos nossos tempos. E para o empreendedor que sou eu, que estou nesta luta, eu agradeço muito a ele. E eu espero que Santarém não tenha retrocesso, que os próximos prefeitos sejam também nesse nível. Se quer empreender na nossa cidade, abra as portas. Abra as portas, porque é o empreendedor que dá emprego, é o empreendedor que traz o desenvolvimento.
Era isso que eu ia falar agora, a gente estava falando dessa questão do empreendedorismo, que eu já falei várias vezes que o empreendedor é o cara mais maluco que tem na face da terra.
Com certeza.
Ele monta um negócio, se der errado, o prejuízo é 100% dele. Né? Ninguém vai devolver para ele o investimento. Então, é lógico que quando a empresa dá certo, que ele usufrua do que deu certo. Né? Mas, assim, nessa questão... vocês conseguem dar uma estimativa de quantos empregos a gente consegue gerar com a construção, diretos e indiretos, assim?
Gente, muitos empregos.
Né? São milhares.
Olha,
né?
O Manhattan, quando eu construí, eu dei mais de 300 empregos.
Isso só o direto, né?
Por 4, 5 anos. Então, a gente sustenta 300 famílias, porque não é 300 empregos, são 300 famílias.
300 vezes 5.
Entendeu? No Riviera, também cheguei a ter 250 colaboradores. Eu digo, entendeu? Então, são 250 famílias alimentando. O Horizonte Parque é um projeto que vai dar quanto? 500? Ou 600?
Muito mais.
Muito mais. Porque vai ser muitas obras. São 1.300 casas.
Porque se a gente soma os empregos indiretos, né?
É.
Que são pessoas que vendem para as pessoas que estão ali. Né? Então, realmente, acaba fomentando muito a economia.
Então, vai trazer emprego para a região. Para quem, quem mora ali, naquele bairro, vai ter emprego, porque vai trabalhar quem está próximo. Vai ter comércio, vai ter restaurantes, vai ter... Entendeu? E ali, o que é que a gente vai dar emprego para quem? Para quem mora perto. Então, quem tem um filho, que tem uma família, tem que estar feliz com esse projeto, que além de trazer o desenvolvimento, vai trazer qualidade de vida para mais perto. E empregos. Olha a faculdade que a igreja vai fazer. Quantos empregos não vão ter? A escola, quantos empregos não vão ter? A clínica, quantos empregos vão dar?
São milhares de empregos realmente que vão ser gerados.
Ser gerados.
Elane, quando a gente fala de decisão, aqui é tomar uma decisão. As decisões devem ser rápidas, sem CNPJ, não. Que a gente não tem amor, né? A empresa não tem coração, ela tem CNPJ. Essas decisões, assim, elas precisam ser tomadas rapidamente, com cautela. Como é que você vê essa questão?
O mundo hoje, ele não, na verdade, assim, o mundo do negócio não espera. O concorrente não espera. Se eu tenho que abrir, ele vai abrir e acabou. O CNPJ não tem coração. É um fato. Aquela história, eu tenho uma empresa, o meu faturamento ele cai 30%. Da noite para o dia, o que eu tenho? Tem que ser imediato nas tomadas de decisões. Tira pessoas, corta despesa daqui, ou seja, normalmente as empresas pensam, corta pessoas, mas não é o caminho. você realmente tem que reestruturar um processo de uma forma automatizar para você diminuir muita burocracia, uma série de situações. As decisões, elas têm que ser praticamente de imediatas, não dá para esperar. E aquela história, CNPJ tem que tomar a decisão para a existência dela, porque atrás dela são milhares de famílias que são envolvidas ali. Então, é muito difícil para você que é líder entender muitas das vezes isso, que dentro de negócio você usa razão e não sentimento. Dentro da sua família você usa sentimentos para tomar decisões. Existem aí alguns paradigmas. Então, no momento de decisão, principalmente como este caso, foi a rapidez que foi realmente a grande sacada. Então, é a rapidez, network e muito conhecimento, porque você também, cada tomada de decisão, você tem que analisar muito quais são as consequências da minha decisão. E aí você vai ponderar, vale a pena ou não vale a pena? Pouquíssimas decisões esperam quando se fala em negócios. Eu não conheço quais deveriam esperar. Então, quem está à frente é quem tem mais conhecimento, quem tem mais relacionamento, quem tomou a decisão primeiro. É que nem eu vou abrir um novo negócio nessa cidade. Quem vai levar ao mercado é quem abrir primeiro. Os outros sempre serão os segundos. Então, a cidade inteligente, por exemplo, é a primeira do estado. Pode ser a segunda, a terceira depois. Mas quem realmente levou o crédito foi o primeiro. Com uma decisão rápida ou não? Tem que ser rápida e tem que ter muita coragem.
Coragem não falta, né, pessoal?
Não, não falta.
Até demais.
Coragem não me falta. Eliane, isso é de Deus, né? Quem dá essa coragem assim, esse ímpeto tão desafiador aí de.
Quando você olha lá, você contou uma vez que você ficou, montou a imobiliária, né? Primeiro. É. Ficou um ano, você ficou um ano, parece, né?
Sem vender.
Né? Quando você olha que montou um empreendimento pequeno, ficou um ano sem vender. E quando você se imagina hoje tendo um dos maiores projetos do Brasil, digamos assim, como é que você se vê?
Realmente, eu me vejo uma vencedora. A luta não foi fácil, não é fácil. Você chega, você é um dedo, você é uma mão, porque os arranhos, né, durante todo esse processo não são pequenos, né? Mas quando você tem muita vontade de vencer e tem muita fé em Deus, porque assim, a fé em Deus ela é fundamental. Tudo parece contra, mas você fica calma, porque você sabe que Deus é maior e que Deus vai lhe dar a solução. Então, quando você confia em Deus, quando você tem essa fé, você relaxa, porque você tem o seu advogado maior, que é Deus. E aí, quando você tem essa fé, os desafios podem ser grandes, mas eles ficam pequenos, porque você sabe que Deus está do seu lado, que você é filha de Deus. Então, para mim, se eu cheguei aqui, eu estou bem, isso não me tira alegria, não me tira nada. Por quê? Porque eu acredito muito em Deus. E aí, cada desafio que eu tenho, eu coloco na mão de Deus. Cada tropeço, eu coloco na mão de Deus. E quando eu coloco na mão de Deus, eu me acalmo. A minha alma acalma. Quando você tem a alma calma, quando você pode tomar decisões melhores. Deus mostra a estratégia para você. Aí você dá coragem, você sabe que aquilo é divino, que aquilo é de Deus. Aí você toma atitude, você vai, toma decisão, faz acontecer. Então, tudo que eu consegui é por isso. Porque quando o negócio está feio, é joelho no chão, é jejum. Oferece a Deus, entrega a Deus e as coisas.
Com certeza. Isso mesmo. Sem ele não é nada.
Não,
né?
Não é. Assim, eu pelo menos, eu na minha vida é assim. Não é. Tem gente que vê esse sem Deus e consegue, mas o meu, as minhas vitórias, eu tenho o que dizer que é devido à minha fé em Deus.
E está cercada de bons profissionais, né?
É.
Como a Elaine, né, que está agora nessa jornada aí do Horizonte Parque.
Aí junta pessoas que Deus manda, né?
Aí eu sou Horizonte desde criancinha.
Chega profissionais de competência, profissionais que só somam, e é isso mesmo. Deus vai mandando e vai colocando nas nossas vidas, né?
O universo conspira.
Vai trazendo.
É isso.
Essa coisa.
É isso.
Felicidade.
Como é que você, fazendo parte agora, como é que você vê o Horizonte Parque Como é que você imagina, se você imagina fazendo parte da equipe também, já pode dizer assim, né? Sim. Fazendo parte da equipe, como é que você imagina a cidade, as pessoas com esse projeto concluído? Que você vai ajudar a construir, né? Fazendo
parte. Eu costumo falar o seguinte, quando você aceita um cliente na sua base, é mais uma filial que entra. Então, assim, você acaba fazendo parte, né, do corpo. Estamos juntos até o final. E quando você fala de um projeto grandioso como esse para a cidade, então já me assustei com a com essa Santarém de hoje, porque eu tinha vindo aqui há alguns anos atrás. Então já é uma mudança muito grande. Quando você vê o conceito, é uma outra realidade. Porque não é só aquele espaço. Nós estamos falando aqui, porque querendo, quando você monta um empreendimento, você está trazendo tecnologia e você está trazendo, na verdade, novos negócios ao raio dele. Então, é uma mudança absurda. Então, nós temos aí uma nova Santarém, uma nova região. E aqui, e cada vez mais, a Santarém é uma região muito linda, né? Tem a natureza a seu favor. Eu sou muito apaixonada por navios, cargueiros. Eu sou apaixonada por essa loucura. Então, para mim, quando eu vejo, eu começo a ver, eu não sei o porquê, mas navios, cargueiros, outros atlânticos, isso é lindo. Ainda mais quando você vê que realmente nós teremos aí uma estrutura que traz a tecnologia para no meio aí de uma Amazônia como essa, que é linda. Então, é um sonho.
É, o empreendedor, até no Empretec lá do Sebrae, a gente fala um pouco disso, ele consegue ver, né?
Ele que outro não vê.
Porque ele consegue ver o que ninguém vê, o que o outro não vê. Então, a senhora tem certeza que na sua cabeça, apesar de o projeto hoje já está pronto.
Eu visualizo, gente. Eu visualizo naquela praça linda, o pessoal jogando bola na quadra, as crianças brincando ali de skate. Eu já vejo ali, eu visualizo aquilo lá, tudo iluminado, aquelas árvores tecnológicas, o pessoal sentado nos bancos. Aquela coisa linda, aquela feirinha toda organizada, o pessoal fazendo compras. Eu vejo as ruas, a gente andando de bicicleta. Então, realmente, eu visualizo. E assim, desde que eu fiz o Manhattan, né, que eu vejo, que eu vou lá na piscina, eu olho lá de cima, o pessoal na quadra brincando, tomando banho na piscina, fazendo aquele churrasco, aquela alegria. Eu digo, meu Deus, que bom que eu pude proporcionar isso. Então, é uma realização do empreendedor, fazer empreendimentos que impactem a vida das pessoas, porque ali vai ser diferente. Olha, o Riviera que eu estou fazendo, vai ter lavanderia, vai ter a conveniência, vai ter o cowork, vai ter... Quer dizer, a pessoa está ali, ela vai poder viver várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é qualidade de vida, entendeu? Então, para mim, já é fascinante. Só o fato dessa transformação, isso me encanta. E eu já visualizo, viu? Já me vejo. Ó, eu passo ali, eu já vejo. Tudo pronto. Tudo pronto.
O empreendedor tem isso.
É, tudo pronto. É incrível mesmo.
Isso é o princípio, né? Quando a pessoa, o negócio vai dar certo. Quando o empreendedor vê, olha, ele consegue colocar essa imagem.
Eu vou te dizer outra coisa. Quando
certo.
Eu comprei o terreno, eu visualizei esse progresso há 10 anos atrás. Porque eu sempre penso 5, 10 anos na frente. Então, teve gente que disse, tu vai comprar esse terreno, isso não vale nada. Isso não tem valor nenhum. Eu disse, isso tem terreno, vai ter valor. Eu já vi aquilo lá, entendeu? E hoje, depois de 10 anos, as pessoas querem tomar. Por quê? Não compraram e querem ganhar. Quer dizer, uma coisa que eu vi há 10 anos atrás, e com muito suor, com muito sacrifício, comprei e paguei. Legalizei. Então, assim, essa é realmente a visão do empreendedor. E a gente, como empreendedora, não pode deixar nada, tirar nada da gente, não.
Foco,
a gente tem que ser forte, lutar. E, não, isso aqui é para um projeto que vai mudar a vida de muitas pessoas. Não são uma minoria de 20 pessoas que dizem que querem casa própria e que, na verdade, estão sendo pagos por pessoas ocultas que querem só fazer uma especulação imobiliária.
Nossa, isso é... Elaine, você constrói planejamento estratégico, você é especialista nessa área de crescimento de empresa, mas você pode fazer o melhor planejamento, o melhor projeto do mundo, mas na cabeça do empreendedor também tem que estar aquela... Tem que pulsar ali aquele sentimento de querer... de ter perseverança, de ter foco, né?
É, não adianta planejamento no papel. Tá? Isso aí é uma besteira. Às vezes fala assim, ah, a tua empresa ela cresceu por quê? Primeiro, o empreendedor sonha. Tudo que você sonha, você visualiza, e se você visualiza e pensar positivo, isso vai acontecer. Agora, eu visualizei, pensei negativo, tá bom, não existe papel, não existe planejamento, não existe nada. E pensar assim, ah, Elaine, a minha empresa ela é pequena, ela precisa de um planejamento estratégico, obrigatoriamente, sim. Mas por quê? O que é um planejamento? É um direcionamento. Aquela história, né? Quem não tem direcionamento, qual rumo você vai tomar? Então, e, às vezes, o grande problema do empreendedor é porque é o seguinte, Elaine, o planejamento está na minha cabeça, mas cadê o papel? Eu preciso planejar, eu preciso documentar, eu preciso divulgar dentro da minha empresa para que as pessoas que trabalham comigo, elas entendam o norte daquele projeto. Porque o planejamento, ainda mais o empreendedor, ele tem mania de dizer, não, mas o planejamento está na minha cabeça. Mas quem está vendo? Quem está com você? Ele está sendo direcionado? Eu tenho um plano de ação? Qual é o plano de ação? Como eu vou transformar um planejamento em ação? Planejamento, plano de ação e execução. Esses três, você não tem como fugir dele. Então, se eu tenho, não tenho um planejamento, então não tem como ter plano de ação. Não tem plano de ação. Como realmente a sua equipe? Qual o lado? Qual o norte dela? Para quem não tem direcionamento, qualquer caminho serve.
É. Então, verdade, é verdade.
Obrigatoriamente preciso.
Isso. Na verdade, verdadeira.
É. Viu essa emoção?
E a gente vê, olha, hoje o futuro né, da construção, a gente começou falando no início de tecnologia, o futuro da construção civil ele é tecnológico. Né? Não tem como se qualquer construção fantástico. Hoje ela vai para esse lado. Né? Então, a cidade inteligente ela tem isso, né? Ela tem isso na.
Tecnologia é um dos pilares. Fundamental. Na praça vai ser a energia solar, a gente vai colocar a internet para todos, né? Vai ser gratuita na praça. Porque hoje em dia, sem tecnologia, como a Elaine falou, não adianta. Ou você tem que se adequar. Ou você se adequa.
Ou você está fora.
Ou você está fora.
Elaine, como é que você vê essa questão? Tem a questão do 5G.
Sim.
Né? Que tá, chegou também. Entendeu?
Porque a cidade inteligente é fundamental a tecnologia. Além do aplicativo, os sensores, tudo que tiver de inovação e tecnologia vai ter que ser colocado lá. Não pode fugir.
É.
Entendeu? Então, vai respirar tecnologia. Ela vai respirar tecnologia.
Vai acompanhar, né?
Tem que acompanhar, porque é a cidade do futuro. E não é só um loteamento que vai ser a cidade inteligente. As novas cidades, elas têm que ser assim. Santarém, para ser uma cidade inteligente, ela tem que se adequar à tecnologia. O que os Estados Unidos já faz muito bem.
Uhum.
Tudo que você faz lá, tá lá. Você visualiza. Você está nos Estados Unidos, você anda numa rua, faz uma besteira, vem polícia de todo lado, você não sabe nem como. Quer dizer, o uso de quê? Da tecnologia. A questão da segurança é fundamental, a tecnologia. Que está visualizando tudo o que está acontecendo. Então, essa é a tendência. De tudo que você está fazendo, você não vai poder esconder mais nada. Porque a tecnologia está aí.
Pronto. Tem a questão do 5G, né, que chegou também.
É. Assim, quando você fala, principalmente você falou em tecnologia, né, na construção civil. Então, assim, construção civil, você tem Web3? Que, na verdade, o que é Web3? Né? A nossa internet, na verdade, com todas as transações hoje financeiras. Então, dentro de pouco tempo, até 2032, vai, no mínimo, 10% de todas as cidades serão tokenizadas. Ou seja, hoje já existem algumas cidades no Brasil onde o seu imóvel ele foi digitalizado, não vai, e dentro de pouco tempo não haverá mais cartórios. Então, exemplo, eu tenho uma casa, ela já está tokenizada, já está no digital. Então, o que que acontece? Do jeito que eu faço um PIX, vai ser transferido um imóvel. Imagina toda uma cidade totalmente digitalizada, tokenizada, transformando em moedas. Então, a Web3, que é a nova internet que vem já com 5G, ela já está dentro, na verdade, é justamente as transações financeiras e toda uma segurança por detrás de como você trabalha a moeda. Tanto é que numa das grandes guerras hoje no mundo, ela é tecnológica, por quê? É quem vai ficar com a moeda digital a nível mundial. Essa é a grande briga que você tem muito aí hoje, que as pessoas não entendem muito bem. E uma das áreas mais afetadas pela tecnologia ou beneficiadas é a construção civil. E nós estamos falando aí hoje do metaverso, já existente hoje, inclusive, no BIM, as ferramentas realmente de construção. Você pega um projeto, por exemplo, tipo a Cidade Inteligente, a qual você joga num BIM, por exemplo, numa aplicação, e todos os profissionais, sejam engenheiros, arquitetos, seja a loja que vai com o móvel, tudo, cada um entra naquele projeto e faz a sua parte de uma forma totalmente inteligente, já está linkado a fornecedores. Então, a construção civil ela está muito avançada. O grande problema é que as pessoas, a maioria das pessoas envolvidas neste processo, não acordaram, ainda estão achando, estão brincando de casinha ainda. Entendeu? Então, nós temos servidores que realmente totalmente centralizados, aquela questão de servidores homéricos, né, não vai existir, porque hoje você já tem totalmente já tecnologias para isso, você tem Web3 entrando, você tem metaverso, você tem realidade aumentada, você tem, ou seja, é tanta coisa que quando vier, ou quando vem profissionais lidando, você fala assim, nossa vida, que loucura é essa? Na verdade, se você for no YouTube, você já tem acesso a tudo isso, você saberia como trabalhar. Então, nós precisamos acordar, e eu fico muito feliz quando encontro algumas pessoas que já acordaram para isso e vêm lutando, só que como o caso da Eliana, né? Trazer essa tecnologia, esse conceito, é difícil, porque as pessoas, a maioria, acha que isso é coisa que vai acontecer daqui 10, 20 anos. Não é, já é uma realidade. Então, para ela, no caso, na região, é uma dificuldade. Mas aí só tem um jeito, profissionalizar as pessoas que estarão lidando com ela. Então, para isso, sai mais caro o projeto dela, porque ela tem que pagar para educar pessoas, inclusive, para crescer junto com ela.
Muito bem. Qual é a previsão para a gente ter os primeiros imóveis lá da Cidade Inteligente?
Na Cidade Inteligente, com a atualização, a gente já está com o planejamento de começar, né, as obras e lançar em maio. Né? A gente vai fazer um lançamento em maio, a segunda etapa já da Cidade Inteligente. E, com isso, vai começar a desenvolver o projeto. Aí o projeto já tem que ter vários profissionais, que, como ela disse, vai ser mais caro, porque eu vou ter que profissionalizar alguns. Mas, assim, o primeiro passo já foi dado, que é a legalização, que é o mais difícil e doloroso, que foi a legalização das licenças ambientais.
E demorado nessa parte.
Muito, muito. Assim, Santarém ainda tem esse processo com muita burocracia, que tem que ser facilitado. Porque ou você quer... O que é que você quer? Um bairro planejado, uma cidade inteligente ou uma invasão? Que chega, vai tirando tudo, vai fazendo tudo na tora, sem nenhuma estrutura. O que é que a população quer? Então, a população tem que escolher um lado. E quando a população escolhe o lado, não, eu quero ter um bairro planejado, eu quero andar em ruas planejadas, eu quero uma ciclovia, porque eu tenho bicicleta e gosto de fazer ciclismo, eu quero calçadas com acessibilidade, porque eu tenho uma pessoa que é cadeirante, que vai usar. Então, a população tem que escolher isso. Quando a população escolhe, ela tem que ter esse lado. E combater este outro lado, que não quer isso, que não quer o progresso, que quer, como antigamente, entrar e fazer tudo sem estrutura nenhuma, uma cidade sem esgoto, sem poder ter um posto de saúde, porque não deixaram o lugar, a ambição foi tão grande das pessoas, dos especuladores imobiliários, que são uma minoria, que usam o povo para fazer isso, usam as pessoas humildes, às vezes pagam. Então, a população tem que escolher e cobrar do ente público mais facilidade para evitar essa burocracia, para lançar empreendimentos imobiliários com qualidade, que vai trazer para a população qualidade. Então, isso que Santarém tem que acontecer, os vereadores, o prefeito, tem que fazer leis que facilitem esse processo, porque a gente vê em outras cidades que, quando tem vários loteamentos, quando tem os bairros planejados, a cidade cresce junto. Vai ter mais IPTU.
Todo mundo ganha, né?
Todo mundo ganha. É. Então, a população realmente ela tem que escolher seu lado. O que é que a população quer? Viver numa cidade bonita, participar de lugares bonitos, como o Horizonte Parque, vai ter um lago, que vai ter uma área gourmet, onde vai ter pizzaria, sorveteria, tudo ali, churrascaria, ali, aí você vai, curte aquele lugar, que eu quero trazer igual de Dubai, com tudo iluminação, tudo cheio de pisca,
tudo chique,
coqueiros,
né?
Eu quero fazer isso, porque assim, eu me senti tão bem naquele lugar, que eu quero que eu, também o povo santarém tenha esse lugar, entendeu? É tão bom você chegar num lugar organizado, sem lixo, com reciclagem do lixo.
Tudo bem, fantástico. Aí, isso é tudo muito bom.
É isso que a gente quer para a nossa cidade.
Meninas, a gente ficaria aqui horas e horas falando.
Falar de trabalho é bom, né? Quando falar, a gente ama o que faz, né?
Falar de trabalho sempre é bom. Ela já está vendo realmente o projeto, já via há muito tempo.
Eu já ando lá dentro.
Já está pensando no vestido da inauguração.
Já
estou
andando dentro.
Elaine, a gente queria fazer umas considerações finais aí aqui da... A gente, foi um prazer para a gente estar recebendo você aqui, né? Você é de onde? Você está, sua empresa é em Belém, mas você não é de Belém, né?
Sou do Paraná, moro alguns anos em Belém e atuamos no Brasil inteiro.
Legal.
Na verdade, moramos no Brasil.
Mora no Brasil.
É.
Tá. As suas considerações finais aqui para a gente.
Bom, quero te agradecer realmente o momento que estamos aqui, agradecer também a Eliane, nossa grande parceira e amiga agora também na região. E é um prazer imenso poder fazer parte da construção desse sonho, como eu coloquei, né? É um sonho criado dentro do que eu acredito ser o correto. E trazendo aí a sustentabilidade, é um projeto que não é fácil, mas isso aí são para as pessoas fortes. Aqueles, porque, querendo ou não, já teve muita dificuldade, muitas terão, mas quem realmente tem um sonho, tem um planejamento e sabe que esse é o futuro e eu estou disposta a passar por todas as etapas, eu tenho certeza do sucesso. Então, tudo que formos construir, ele tem que ser muito bem alinhado dentro de propósitos, o planejamento, o meu propósito e saber que dentro desse planejamento, intercorrências irão acontecer. Mas o sucesso vai ser daquele, não é o que tem o planejamento, e sim que realmente for mais rápido na solução quando você mesmo vendo a sua pergunta. E só vejo sucesso em tudo isso e agradeço muito pelo dia de hoje.
Pronto. Eliane, fica aqui os nossos agradecimentos também.
Ah, sempre é muito bom. E você sempre dando espaço para a gente falar um pouco dos nossos projetos. Eu agradeço muito a Vox por isso, a você, Jonas, a toda a sua equipe, porque tem essa consideração pela gente e dá esse espaço para a gente colocar a nossa voz, né? E mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui com você e quero estar mais, né?
Com certeza.
Vamos estar mais.
Com certeza. E aumentou agora, tem mais convidadas. Acho que a gente vai estar por aqui.
Eu já falei, eu amo desafios. Então, acho que uma fala rápida. Eu, pelo menos, para mim, eu sempre fui movida a desafios. Você quer mexer comigo? Me desafia. Então, acho que papel da mulher no empreendedorismo, a primeira coisa, é desafiante. Mas é o desafio que realmente dá um sabor diferente. É por isso que ela está à frente desse projeto dela. E o perfil dela é o mesmo que o meu. Então, eu a conheço muito bem. Ela é uma dominante nata.
Um teste que a gente tem que fazer do autoconhecimento. A Elaine trouxe para a nossa equipe que a gente tem que se conhecer bem. E a gente usou a tecnologia, né? Querendo ou não.
É aquela história. Primeiro, para você liderar uma empresa, com uma consideração final, primeira coisa, você só consegue liderar e ser um excelente gestor se você conhecer a si próprio. Conheça a si próprio, lidere a si mesmo, seja realmente uma pessoa autogerenciável, para realmente você conseguir liderar outras pessoas. Quem não se conhece, não conhece liderar o outro. Para depois realmente liderar negócios. Então, como você vai liderar negócios se você não conhece a si próprio? Então, aí peguei realmente um dos maiores testes a níveis mundiais. Sou credenciada e não costumo fazer isso muito, né? Eu sou muito ligada a negócios, mas eu preciso também conhecer o ser humano e conhecer o meu cliente. Então, realizamos o teste de perfil comportamental dela. foi fantástico, assim como da equipe dela.
Chegou no limite ali.
Você sabe, né? Aquelas as dominantes, sabe? Os tubarões da vida, sabe? Ao extremo e tal.
Imagina.
E de vez em quando a gente tem que controlar um leão que tem dentro de nós, né?
É.
E isso é interessante que no teste você vê que você nasce com isso. Você nasce, não é uma coisa que você aprende,
desenvolve,
mas né? esse tipo da liderança, de você enfrentar, ela vem com você, né?
E essa mocinha, ela é movida a desafios, porque ela é uma dominante na extremidade.
Extremamente dominante.
Extremamente dominante.
Meninas, obrigado por tudo, a nossa audiência agradece, é um prazer para a VoxCast receber vocês aqui, né? Aqui é um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, mulheres de sucesso, negócio. A gente falou sobre tanta coisa bacana hoje aqui.
Que bom,
a gente agradece mesmo de coração e sempre dá um espaço aberto aqui. Você sempre passar para o Santarém?
Todo mês.
Pronto.
Pronto.
Esse projeto aqui, a gente vai demorar alguns anos, então vou ter que me aturar.
Traga a Elane mais, que ela tem muito conhecimento.
É pode me explorar, eu deixo.
Pronto.
É isso mesmo.
Pessoal, esse é o VoxCast, o podcast aqui da VoxMais.com. Recebemos aqui duas mulheres de sucesso. O papo foi muito bacana. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.